que é que eu tenho que fazer frente a um paciente que chega para mim na emergência com bradicardia, bradiarritmia? Primeira coisa, é um paciente potencialmente grave, certo? Paciente com frequência de 40, de 30, potencialmente grave. Então, a roteiro de paciente grave de forma geral. Monitor oxigênio e veio. Geralmente esse paciente vai ser levado, né, para a sala de emergência e tal. O paciente chega com 30 de frequência lá na sala de triagem, não vai ficar lá esperando ser atendido. Vai para a sala de emergência. Monitor oxigênio e veio. Monitor, lógico, você vai ver a pressão do paciente, a oximetria, já vai deixar ele lá para acompanhar o batimento minuto a minuto e tal. Oxigênio, só se precisar, né? Já tem muito estudo em cardiologia mostrando que se o paciente está saturando bem, 93%, 94%, 95%, deixa quieto, não precisa botar cateter de oxigênio no piloto automático, isso aí pode ser até ruim, mas está desaturando, saturação abaixo de 90%, beleza. E veia, né? Vai ter que pegar um acesso venoso bom, porque talvez tenha que fazer medicação venosa, já colisame e tal. Então, fez isso do monitor oxigênio e veia. Qual é o segundo passo? Eu tenho que definir se esse paciente tem sinal de instabilidade. Como é que é isso, sinal de instabilidade? Basicamente é o seguinte, eu tenho que ver se o paciente chia. Pô, Eduardo, é aula de asma, agora não, é aula de cardio, mas isso aqui é um mnemônico que a gente fez, né? Então, para você saber se o paciente está instável, você tem que ver se ele está com consciência alterada, foi um paciente que se sincopou agora há pouco, foi um paciente que chegou meio obnubilado, sem falar coisa com coisa. Isso aí pode ser sinal de quê? Que a frequência cardíaca está tão baixa que está causando baixo débito, e o paciente não está com perfusão do sistema central adequado, está confuso e tal. H de hipotensão, pressão de quanto, Eduardo? Classicamente a gente usa sistólica abaixo de 90, né? Mas sempre bom senso. A gente sabe que tem paciente que tem pressão normalmente de 90 por 60, mulher e tal. A via de regra abaixo de 90 de sistólica. E de insuficiência cardíaca, descompensado, o paciente chegou em edema agudo de pulmão, estertorando difuso e tal, enfim. E A de angina, né? Porque a gente, mesma coisa, tudo isso quer dizer que o paciente está com sinal de baixo débito, né? Ele deveria estar batendo o coração 60, 70, 80 vezes por minuto. Como ele está batendo 30, então ele está com baixo débito, pode predispor, pode estar causando má perfusão de músculo cardíaco, gerando angina, pode estar causando aumento de pressão de enchimento em ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, causando congestão pulmonar, pode estar causando hipotensão e assim por diante. Se o paciente tiver algum desses sinais, aí é um paciente mais grave, é um paciente que você vai ter que ser mais enérgico, vai ter que fazer uma conduta mais imediata. Mas aí, calma, arritmia com instabilidade quer dizer que eu vou reverter a arritmia, quer dizer que eu vou ter que passar um marca-passo, quer dizer que eu vou ter que fazer alguma conduta específica, depende. Depende. Vou dar um exemplo aqui muito simples. Imagina que você está lá no plantão, chega uma senhora de 80 anos com um quadro clássico de pneumonia. Febre, tosse com expectoração, amarelada, tal. Aí chega lá, certo? Você, não, vamos tentar aqui um AVNI, coisa e tal. O paciente não evolui bem. Você vê que o paciente começa a fazer um gasp, né? Nitidamente sem ser respiratório. E aí a frequência cardíaca dela, que estava de 70, começa. 60, 50... 40, a saturação que estava 91, 92 começa, 85, 80, 75. O que é que essa paciente precisa? De um marca-passo? Óbvio que não. Essa paciente precisa ser entubada. A bradicardia dela não é a causa da instabilidade, da insuficiência respiratória, da hipotensão. É consequência de todo o processo que está acontecendo, provavelmente um choque séptico, insuficiência respiratória e assim por diante. Então, cuidado para não ficar com aquela visão tunelizada de só estar vendo, ah, estou estudando cardiologia agora, então é tudo cardiologia. Não. A bradicardia, ela pode ser causa do problema todo, para o BAVT, alguma coisa do tipo, ou pode ser consequência. Então, no caso de um paciente que está evoluindo com um GASP, vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória daqui a pouco, geralmente esse paciente vai parar em bradicardia. E aí, qual é a conduta? Não é marcar passo, não é atropina, é entubar. Entubou o paciente, colocou oxigênio para dentro, a frequência cardíaca volta a subir. Então, primeira coisa é a seguinte, o paciente está instável, ok. Ele tem bradicardia, ok. Mas a bradicardia é causa ou é consequência? Primeira coisa é isso. Geralmente dá para você definir isso com tranquilidade, né, pela história clínica, o contexto clínico do paciente.